DW. Jornal da Noite.
Boa noite, esta é a emissão da DW e está com Guilherme Correia da Silva. Em destaque, Samora Machel Júnior denuncia mão obscura nos órgãos que tutela o processo eleitoral em Moçambique, mas diz que não vai virar as costas à Frelimo.
Em nenhum momento virei as costas ao partido. O partido Frelimo é o meu partido. Simplesmente não concordei com a maneira como o meu nome foi afastado da lista dos pré-candidatos à cabeça de lista por parte do partido.
Sociedade Civil saúda a mudança política em São Tomé e Príncipe com a decisão de empossar um novo primeiro-ministro.
Reconhecemos que a moça está acertada, porque de facto a imagem do Pastor Trovada no último tempo não foi das melhores.
E falamos ainda sobre a mbira, um instrumento de música tradicional com cada vez menos tocadores. O Jornal da Noite da DW começa agora. Samora Machel Júnior diz que há uma mão obscura nos órgãos que tutela o processo eleitoral em Moçambique, algo que o terá impedido de concorrer às últimas eleições autárquicas pelo município de Maputo. Falámos com Samora Machel Júnior no dia em que teve lugar no Instituto Universitário de Lisboa uma homenagem ao seu pai, o primeiro presidente moçambicano, Samora Machel. Começámos por perguntar ao político se tem projetos para as eleições gerais de 2019, tendo em conta que ficou de fora da lista para as eleições autárquicas deste ano.
Eu não tenho projeto nenhum para 2019. O meu projeto era para 2018, não foi possível realizá-lo e neste momento estou a olhar para outras oportunidades.
Uma eventual decisão sua para participar nas próximas eleições em Moçambique dependeria muito da decisão ou da posição que o partido viesse a tomar no futuro.
Não diria que depende da Frelimo. Como disse, não tenho planos. O partido vai tomar a decisão que achar a mais correta e eu respeitarei essa decisão do partido. Agora, o que é que eu vou fazer se a decisão não me agradar ou eu não concordar com a decisão? Isso veremos lá à frente.
Alguma razão justifica esta decisão? Vai virar as costas a Frelimo?
Em nenhum momento virei as costas ao partido. O partido Frelimo é o meu partido. Simplesmente não concordei com a maneira como o meu nome foi afastado da lista dos pré-candidatos a candidatos à cabeça de lista por parte do partido. Não tive explicações porquê que isso aconteceu e eu achei que não devia virar as costas aos meus apoiantes, que muito deram para que o meu processo fosse à frente, e eu decidi abraçar, responder a este convite e concorrer pela sociedade civil.
Então, o movimento Ajudem poderá apresentar candidatos nas eleições gerais de 2019?
Eu não posso falar do movimento Ajudem porque eu não sou membro da associação. É um grupo da sociedade civil de jovens. O que é que Ajudem vai fazer? Não sei.
Não pôde concorrer às últimas eleições autárquicas como candidato à presidência do município de Maputo. Porquê exatamente?
Eu acho que houve uma mão ali obscura que não permitiu que eu concorresse. Houve algumas artimanhas dos órgãos que tutelam o processo eleitoral.
E como é que pensa enfrentar a resistência que existe no seio da Frelimo?
O partido é um movimento dinâmico e acredito que os militantes do partido vão operar mudanças necessárias para que o partido se torne mais aceitável no eleitorado e para que novas ideias possam ser aceites também internamente, que permitam mais dinamismo e mais participação dos militantes.
Podia fazer-me aqui uma caracterização da sua relação com o partido? Portanto, como é que descreve essa relação?
A relação com o partido, eu acredito que continua normal. Do meu ponto de vista, eu, como disse, nunca abandonei o partido. Obviamente, é preciso que haja decisão e o partido tem que tomar alguma decisão em relação aos passos que eu tomei. Mas nunca vi essa relação cortada.
Quais são os militantes que efetivamente o apoiam dentro da Frelimo?
São muitos. Tenho apoio a nível das bases e se eu for agora enumerar esses militantes, acho que não acabaríamos hoje. Mas tenho um bom apoio. É resultado da minha boa relação com os camaradas a todos os níveis e por onde eu passei e trabalhei, nunca tive problemas de relacionamento. Portanto, eu acredito que Estes são os camaradas que me apoiam, sempre me têm dado forças.
Tal como o seu pai disse que Graça Machela é também uma referência para si, tem contado com o apoio dela. Como encara o vosso relacionamento político?
É minha mãe. E antes deste relacionamento político, uma relação familiar, sanguínea. E é muito bom. Obviamente que a veia política dela também tem muito impacto nas nossas sociedades. Mas, resumindo, temos muito boa relação.
Samora Machel Júnior, entrevistado pelo correspondente da DW em Lisboa, João Carlos. E será que há uma mão obscura nos órgãos que tutelam o processo eleitoral em Moçambique, como denunciou aqui Samora Machel Júnior? É a pergunta que lhe colocamos a si, que também colocamos na nossa página no Facebook. Ao meu lado já está o António Rocha com as primeiras mensagens. Boa noite, António.
E as reações dizem que sim, que existe essa mão obscura. Ricardo José Banze, de Cabo Delgado, em Moçambique, escreveu para dizer que Samora Machel Júnior foi impedido de concorrer pelo município de Maputo porque o município da cidade é o mais desenvolvido do país, oferece mais oportunidades de enriquecimento e poder, e os camaradas têm grandes negócios ilícitos nesta autarquia. Portanto, não seria do interesse de o senhor Samora aceitar, conseguir o lugar, aliás. Luís Paulo diz que o afastamento de Samito na corrida para o município de Maputo tem o nome, foi uma conspiração. Enquanto que Lionel Vilanculo de Chimoio escreveu para dizer que Samora Machel Júnior deveria denunciar publicamente os nomes dessas mãos obscuras porque ele, mais do que ninguém, sabe perfeitamente quem são. Não há que ter medo e seria uma forma de honrar o nome do pai porque Samora, no seu tempo como presidente, não tinha medo de ninguém, conclui Lionel Vilanculo de Chimoio.
Obrigado, António. Se quiser juntar ao debate, tome nota.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano deixou um recado ao MPLA. João Lourenço diz que o partido no poder não pode aceitar que os grandes projetos públicos sejam entregues a filhos ou pessoas próximas sem que se respeite as regras dos concursos públicos. Palavras de João Lourenço na abertura de uma reunião do Comitê Central do MPLA e que foram interpretadas como uma crítica à empresária Isabel dos Santos e a José Filomeno dos Santos, filhos do ex-presidente angolano. Mas João Lourenço não respondeu ao antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos, que garantiu que deixou 15 mil milhões de dólares em reservas internacionais líquidas nos cofres do Estado quando deixou o poder. Ao contrário do que disse antes João Lourenço, que acusou José Eduardo Santos de deixar os cofres vazios. Angola tem a maior taxa de crédito mal parado num total de 11 países africanos analisados pela agência de rating Moody's. Em agosto, a taxa de crédito mal parado em Angola ultrapassou os 25%. Além da fraca qualidade dos empréstimos, a agência de rating constatou ainda faltas de liquidez de moeda externa, com os bancos a não fornecerem dólares, segundo um relatório citado pela agência de notícias Lusa. A Procuradora-Geral da República de Moçambique pede mais rapidez e mais eficácia na investigação dos crimes no país. Beatriz Buxili diz que isto não se aplica apenas à investigação criminal nas cidades. A Procuradora pede ao Serviço de Investigação Criminal que também seja mais rápido e mais eficaz na investigação de crimes em locais remotos de Moçambique. Um incêndio na central técnica da emissora privada moçambicana Soico levou à interrupção das emissões nos seus dois canais de televisão, STV e STV Notícias. As emissões foram, entretanto, restabelecidas. Segundo a Soico, as causas do incêndio ainda não são conhecidas e também não se sabe ainda o valor dos danos. O surto de ébola no nordeste da República Democrática do Congo agravou-se. Segundo as autoridades, este é o segundo pior surto de ébola de sempre, depois da epidemia de há 4 anos na Guiné-Conakry, que se espalhou para a Serra Leoa e para a Libéria. No nordeste da República Democrática do Congo, estima-se que houve até agora 426 infecções com ébola e que 245 pessoas morreram devido ao surto. O acesso à região tem sido dificultado por causa de ataques de grupos rebeldes.
DW Deutsche Welle.
Em São Tomé e Príncipe, a sociedade civil parece satisfeita com a decisão do Presidente da República de nomear Jorge Bom Jesus para Primeiro-Ministro. A tomada de posse estava marcada para sábado, mas foi adiada para segunda-feira. Analistas dizem que este é o início de uma nova era política no país. Ramos Algraça.
Com a mudança política verificada em São Tomé e Príncipe, o MNSTP-PSD regressa ao poder com a nomeação de Jorge Bom Jesus para chefiar o novo executivo no arquipélago lusófono. Deodato Capela, secretário-geral do CIP, Centro de Integridade Pública, considera que a decisão do chefe de Estado é a mais acertada para a atual situação que o país enfrenta e apela para que prevaleçam os princípios consagrados no acordo de incidência parlamentar entre o MNSTP, PSD, PCD, MDF e UDD.
Os santomenses pedimos é que os governos, acima de tudo, que além de estabilidade, também tenham bom senso e que nós poderemos encontrar a melhoria para o nosso país, que é, de facto, o desenvolvimento.
Pelo mesmo diapasão, Hamilton Vaz, jurista e então mandatário da coligação, disse que o presidente da República, Evaristo Carvalho, não tinha outra saída e que cumpriu o que está estabelecido na Constituição.
O presidente não fez nada mais do que aquilo que está previsto na nossa Constituição. É pena que ele faz isso de forma muito tardia. Isso levou ao arrastamento, agudizou a crise que já assola a nossa população. Isto é que é de lamentar.
Antes de ter sido anunciado o nome de Jorge Bom Jesus para o cargo de primeiro-ministro, tiveram lugar 2 tentativas falhadas para a escolha de um nome de consenso por parte da Ação Democrática Independente, ADI, que venceu as eleições com maioria simples. Mas, segundo a sociedade civil, o anúncio concernente ao afastamento de Patrice Trovoada do ADI foi uma medida estratégica, segundo Deodato Capela, do CIPA.
Foi uma decisão. Reconhecemos que você estava, se calhar, acertada, porque, de facto, a imagem do Pastor Trovada no último tempo não foi a das melhores. O Pinto da Costa, na Primeira República, todo mundo dizia, se calhar, o Pinto da Costa nunca mais ia governar. Passaram algum tempo, voltou e foi eleito. Ele, a fazer isto, deve ter sido aconselhado que deve gerir a sua imagem, retirar-se e voltar.
Com a divisão interna no seio da ADI, atualmente sem uma liderança forte, Levi Nazaré, deputado e secretário-geral do partido, anunciou na última quinta-feira no Parlamento que a ADI está totalmente disponível para colaborar com a maioria parlamentar sustentada pelo MLSTP, PSD, PCD, MDFM, UDD.
O povo pediu ao santomense para nós nos entendermos, para sentarmos à mesa para os assuntos de interesse de todos nós. E o ADI declara aqui neste púlpito de que estará disponível para trabalhar em nome do povo de São Tomé e Príncipe, em nome do desenvolvimento do país.
Ramos Algraça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Em Moçambique, há cada vez menos tocadores de mbira, um instrumento musical tradicional com som muito característico e que parece um piano de bolso. Nas vésperas do Festival de Mbira, em Maputo, falámos com alguns músicos que pedem ao Estado moçambicano mais apoios para ensinar a tocar este instrumento musical. Bernardo Jequete.
A mbira é um tipo de piano de mão que faz parte dos instrumentos idiófonos, instrumento que produz sons através da sua própria vibração, afinados e predominantes um pouco por todas as regiões do país. Mas a mbira é mais usada e tocada na vizinha República do Zimbábue. Domingos Coutinho, natural de Chimoio, é um dos tocadores da Ambira, na província de Manica. E há mais de 10 anos que toca esse instrumento. Desde 2008, já participou em vários eventos musicais, tanto na província de Manica, como na Associação dos Músicos Moçambicanos, na capital do país.
Ambira é a base da música tradicional africana. Então, para a música local, nesse caso, Ambira serve como a base e os instrumentos seguem Ambira. Então, nesse caso, o guitarrista tem que seguir o Miramene, não exprime a africanidade.
O Festival da Ambira é um evento cultural que tem por objetivo divulgar a identidade cultural moçambicana. Daí que Domingos Coutinho tenha aproveitado os microfones da DW África para lançar um apelo, nomeadamente, ao governo provincial de Manica.
Valorizem os instrumentos tradicionais, os tocadores dos instrumentos tradicionais, porque os instrumentos tradicionais são nossos, são africanos.
Outro tocador em Chimoio é Joane Joaquim. É também escultor. Joane pede ao governo provincial, principalmente ao setor da cultura e turismo, para que incentive o surgimento de mais tocadores de Mbira, visto os poucos que existem já estão a trocar de profissão por falta de apoios.
Logo quando eu comecei a tocar, eu me apaixonei bastante. Ultimamente eu pegava a Mbira em qualquer lugar que eu fosse, ia com a Mbira para poder me inspirar mais, e andando assim, conseguia ter outros toques sem perceber, mas voltava a tocar e eu vi aqui. Se eu dar continuidade assim, vou alcançar.
Joane disse ainda que os tocadores de Mbira precisam de atividades onde possam apresentar as suas músicas e serem mais conhecidos.
Já acabamos de aprender esse instrumento agora. Para ser melhor, é preciso ir em frente de muita gente, porque os júris são pessoais que vão conseguir ver que não. Tocaste, mas pronto, não saiu perfeitamente. E da próxima eu vou melhorar.
De Chimoio para DW, Bernardo Jequete.
DW Notícias.
Atualidade internacional. Começou a cimeira do grupo das 20 maiores economias do mundo, o G20. A cimeira de dois dias decorre em Buenos Aires, na Argentina, e a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América deverá estar no topo da agenda. Os líderes mundiais tiraram uma fotografia de família, mas ausente da foto esteve a chanceler alemã Angela Merkel, que vai chegar atrasada à cimeira por causa de uma avaria no avião em que seguia. O avião teve de fazer uma aterragem de emergência devido a problemas técnicos, mas as autoridades alemãs descartam a hipótese de sabotagem, segundo a agência de notícias EFE. Agrava-se a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia proibiu a entrada no país a homens russos entre os 16 e os 60 anos. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, diz que esta medida serve para evitar a formação de exércitos privados na Ucrânia. Isto depois de Poroshenko impor um estado de exceção em 10 regiões do país, na sequência da captura de 3 navios da Marinha Ucraniana pela Guarda Costeira Russa. Um jornalista ruandês foi detido, é acusado de posse de explosivos e conspiração terrorista e incorre numa pena de 20 anos de prisão. Segundo o Departamento de Investigação do Ruanda, o jornalista ruandês foi apanhado em flagrante delito. A organização de imprensa do país diz que não se pronuncia sobre o caso porque as acusações não estão relacionadas com o trabalho como jornalista. O Zimbábue começou a construir um novo parlamento que será financiado com dinheiro chinês. O presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa lançou hoje a primeira pedra no novo edifício. O fim das obras está previsto para daqui a 2 anos e meio.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura. António, será que há uma mão obscura nos órgãos que tutela o processo eleitoral em Moçambique?
Adulai Kandé diz que sim, uma mão obscura no processo eleitoral, e isto é mais do que evidente. O governo da Frelimo só obedece recomendações da direção do partido, o que levou a Frelimo a excluir a candidatura de Samora Machel Jr. é porque este jovem já demonstrou ser um político imparcial quando toma decisões, escreveu Adulai Kandé. Felizardo Diomard disse que em Moçambique tudo está mal e nós não estamos a ver a situação melhorar tão depressa. Mãos obscuras existem no país, a vários níveis e em quase todos os sectores que não são controlados a 100% pela sociedade civil. Sabina Madaba Maputo escreveu para dizer que tudo indica que depois desta mão obscura, Samora Machel Júnior decide criar um partido. O ambiente neste momento é de cortar a faca no seio da Frelimo e isso poderá dar lugar a uma ala renovada do Partido dos Camaradas. Se for o caso, Samora Moisés Machel Júnior poderá liderar esta renovação. Já se diz que um partido que também poderá ser criado em janeiro é fruto de uma aparente intolerância e ditadura de Niusi, que, a todo custo, procura forçar um segundo mandato.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão. Mais informações na nossa página de internet em www.dw.com/português. Muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite. Bom fim de semana.